faz RUP e com a articulação que se propõe fazer com a Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, que aliás no primeiro semestre deste ano é presidida pelos Açores. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Rui Rio, por favor.
Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a presidência portuguesa da União Europeia ocorre na situação mais difícil que a Europa enfrenta desde a assinatura do Tratado de Roma em março de 1957. A pandemia que assola a humanidade tem conhecido uma evolução particularmente grave, a despeito da ciência ter conseguido produzir, em tempo recorde, uma vacina contra a primeira estirpe do SARS-CoV-2. Neste contexto, não restam, pois, quaisquer as dúvidas de que a primeira prioridade da presidência portuguesa tem de ser, obviamente, a vacinação do maior número possível de cidadãos europeus no mais curto espaço de tempo. Vacinação que tem de ocorrer em circunstâncias de grande igualdade entre Estados-membros, que é o mesmo que dizer, entre cidadãos europeus, independentemente da sua nacionalidade de origem. As vacinas têm de chegar ao mesmo tempo no maior número de quantidades possível e proporcionais à dimensão populacional de cada país. A vacinação é a principal arma deste nosso combate, sendo que a articulação de todos os Estados-membros no que concerne às medidas de proteção a adotar não deixa de ser a outra vertente determinante da ação à escala europeia. A solidariedade que a União tem mostrado neste combate e que foi bem visível durante a presidência alemã provocou um renascer da esperança no projeto europeu comum que nos últimos anos se tinha começado a desvanecer junto de muitos cidadãos. Essa solidariedade, bem presente na questão da vacinação, tem também uma dimensão de larga escala ao nível dos fundos europeus disponíveis para a recuperação económica. A devastação financeira e económica que a pandemia nos vai legar é seguramente o fardo mais pesado que o velho continente tem de carregar desde a destruição provocada pela Segunda Guerra Mundial. Por isso, a segunda prioridade deste primeiro semestre de 2021 não pode deixar de ser a agilização da utilização das verbas que temos à nossa disposição para o relançamento económico e social. Aliás, a vertente social é ela própria absolutamente determinante no momento em que a digitalização e o desenvolvimento tecnológico assumem o papel de principal motor da reestruturação económica. Não podemos deixar ninguém para trás por falta de apoio à sua reconversão profissional. Seria economicamente irracional e socialmente injusto. A utilização destes fundos no combate ao aquecimento global, designadamente ao nível da transição energética, é outra vertente obrigatória da nossa presidência. É, aliás, justo que, sendo o reembolso destes fundos bastante prolongado no tempo, eles tenham uma vertente muito significativa de serviço às futuras gerações. Senhor Presidente e senhores deputados, a eleição de Joe Biden para Presidente dos Estados Unidos abre-nos de novo as perspectivas de um relacionamento saudável e racional com a Europa. A presidência portuguesa não deve, pois, ignorar esta oportunidade e deve, obviamente, aproveitá-la, estreitando de novo estes dois espaços que o Atlântico une. Quem melhor do que Portugal para justamente fazer do Atlântico uma ponte ao invés de um obstáculo? Menos positiva será a construção do novo relacionamento com o Reino Unido após a efetivação do Brexit. Mas não pode a Europa continental deixar de ter uma ligação muito próxima e muito estreita com as Ilhas Britânicas, apesar da sua recente saída da União. Também a programada Cimeira com a Índia pode e deve assumir um passo decisivo para uma nova etapa de aproximação da União Europeia àquela zona do globo e para, assim, se conseguir um melhor reequilíbrio no relacionamento com as principais forças económicas emergentes à escala mundial. Mas estando o nosso país no exercício da presidência europeia, é impossível não aproveitar para olhar também para a África. As nossas ligações históricas e culturais colocam Portugal na posição privilegiada de poder contribuir para uma maior e mais solidária ligação entre a Europa e este continente que tanto precisa que ela se reforce. Senhor Presidente, a tarefa que o nosso país é chamado a desempenhar neste momento dramaticamente histórico para toda a Europa está longe de ser fácil. Ele é, no entanto, estimulante, porque da sua ação depende em larga medida o futuro próximo da União Europeia, que sem uma vacinação rápida e justa não conseguirá arrancar de forma firme e decisiva para a sua recuperação económica e social. É neste enquadramento e em nome do prestígio de Portugal que o PSD faz votos para que a presidência portuguesa possa constituir um passo positivo para o nosso futuro coletivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Fabiola Cardoso, por favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia será fortemente marcada pela resposta à presente crise sanitária, mas também económica e social causada pela pandemia Covid-19. Perante o agravar da situação, a nível nacional e internacional, as dificuldades da União Europeia tornam-se evidentes. Problemas e as confusões sucedem-se. Atrasos na vacina da Pfizer, suspeitas de desvios de vacinas produzidas na Europa para outros mercados, nomeadamente os Estados Unidos ou Israel, dúvidas sobre a eficácia das novas vacinas da AstraZeneca. Bruxelas investiu muitos milhões de euros. Fomos nós, cada um de nós, que investimos na urgência de uma vacina. Bruxelas assumiu, e bem, os riscos do investimento, o que permitiu desenvolver vacinas em tempo recorde. Mas Bruxelas deixou essas vacinas entregues à lógica dos mercados, aos jogos especulativos da indústria farmacêutica, não garantindo a sua propriedade comum. No entender do Bloco de Esquerda, as vacinas devem ser bens públicos universais, não moeda de troca de lucros milionários das grandes corporações farmacêuticas. Bruxelas clama por transparência por parte das empresas, mas não divulga os contratos de muitos milhões que foram assinados com essas empresas. Enquanto isso, a Europa está a ficar para trás na vacinação. Que pretende o governo português fazer no âmbito da presidência do Conselho para ajudar a garantir o cumprimento dos prazos e das quantidades necessárias de vacinas? Têm vindo a público notícias que avançam com a hipótese de Portugal solicitar ajuda internacional para reforçar o Serviço Nacional de Saúde na resposta à Covid-19, mesmo antes de proceder à requisição de privados. Que mecanismos de coordenação europeia estão a ser equacionados a este nível pela presidência portuguesa, Sr. Ministro? Outra prioridade anunciada pela presidência portuguesa é o reforço do pilar social da União Europeia, garantindo que a dupla transição climática e digital não deixa ninguém para trás. O Bloco de Esquerda considera que a Europa social, a transição verde e a transição digital são prioridades acertadas e em linha com os desafios que a União Europeia enfrenta. Mas não basta, Sr. Ministro, definir as prioridades. É necessário garantir que a presidência portuguesa não se perde nas intenções e proclamações. Verificámos que uma das prioridades será reforçar a solidariedade e os valores democráticos. Deve ser esta a resposta aos desafios sociais e não aqueles que recorrem à divisão e ao ódio, que vão galgando terreno um pouco por toda a Europa, inclusive no nosso país. Nesse sentido, consideramos importante dar ênfase a três eixos desse pilar. Promoção efetiva da igualdade de género, a salvaguarda dos direitos das pessoas LGBTI e a proteção dos requerentes de asilo e refugiados que continuam a fugir da miséria e da guerra. De que forma pretende o Governo, neste contexto, responder a estes desafios essenciais ao reforço das democracias? Como podemos assegurar que os fundos serão utilizados para fortalecer a Europa da igualdade? Por último, pretende esta presidência investigar a recusa de operações de salvamento nos mares Egeu e Mediterrâneo e os contornos ilegais de requerentes dos retornos de requerentes de asilo. Esta crise é particularmente crítica para o setor cultural. Os seus trabalhadores foram desproporcionalmente afetados pela emergência, pela pandemia, e há muitas pessoas em situação dramática. No programa da Presidência Portuguesa, o Governo assume como uma das suas prioridades dar, e cito, atenção aos setores económicos mais afetados pela crise, nomeadamente o turismo e as indústrias criativas. Ao identificar esta prioridade, temos a expectativa que o Governo assuma o compromisso de implementar medidas mais robustas e amplas. É nesse sentido que perguntamos se está o Governo disponível para alocar 2% do pacote global do Plano de Recuperação e Resiliência à cultura e para garantir o suporte imediato aos profissionais das artes e da cultura em situação de emergência. Finalmente, e relativamente a uma outra prioridade da Presidência Portuguesa, a das relações transatlânticas, gostaria de perguntar como é que o Sr. Ministro vê a possibilidade de ratificação do Acordo de Comércio Livre, UE, Mercosul, quando este acordo está feito à medida das empresas multinacionais em detrimento dos interesses dos povos, da democracia e do ambiente. Apoiar...
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho que concluir.
Concluo, Sr. Presidente. Importar mais carne, de soja, mais carne e soja da América do Sul, aumentando a dependência externa e as viagens intercontinentais, nunca pareceu tão má ideia quanto agora.
Muito obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Para o PCP, a presidência do Conselho da União Europeia deveria constituir uma oportunidade para Portugal colocar na agenda da União Europeia a necessidade do questionamento das políticas que esta impõe aos povos e que estão na origem das desigualdades sociais e das assimetrias de desenvolvimento que a percorrem. A gravidade da situação exige um outro rumo que assegure as condições para o desenvolvimento soberano de países como Portugal, para superar déficits estruturais, para repor capacidade produtiva, para elevar as condições de vida dos trabalhadores e dos povos, valorizando os seus salários, respeitando, protegendo e elevando os seus direitos. Um outro rumo que assuma a defesa da democracia, isto é, dos direitos económicos, sociais, políticos, culturais e da soberania de cada povo. Não é esta a opção do programa da Presidência Portuguesa, que no essencial prossegue os objetivos de aprofundamento do processo de integração capitalista europeu e dos seus pilares e instrumentos de domínio ao serviço das potências europeias e do capital transnacional. Uma referência ao chamado pilar dos direitos sociais. A anunciada Cimeira Social em maio deveria constituir um momento para afirmar a necessidade de uma real elevação dos direitos laborais e sociais, não pela enésima proclamação de intenções e pelo nivelamento no retrocesso, mas por medidas e objetivos concretos que assegurem os direitos e a convergência no progresso. É necessário um pacto pelo emprego e pelo progresso social que vise o pleno emprego, a erradicação da precariedade, a defesa da contratação coletiva, a valorização salarial, a redução de horários sem perda de salários. Um pacto que promova a defesa e o reforço dos serviços públicos em cada país, assegurando o direito à saúde, à educação, à habitação, à segurança social. O PCP alerta que a chamada União Europeia da Saúde, ou Mercado Europeu da Saúde, não aponta no sentido da capacitação e necessário reforço dos serviços públicos de saúde, mas procura abrir campo a projetos de liberalização, privatização e concentração deste setor. Na designada Agenda Verde, sublinhamos que na necessária defesa do ambiente, pela preservação do equilíbrio da natureza e dos seus sistemas ecológicos, a resposta aos problemas deve ainda garantir a democratização do acesso e usufruto da natureza, entre outros o acesso universal à água, combatendo a mercantilização do ambiente, privatização de recursos e a sua instrumentalização ideológica e política. Quanto à chamada transição digital, chamamos a atenção para projetos que podem conduzir a um aprofundamento das desigualdades, a uma maior concentração monopolista e a adicionais ataques à soberania nacional. Os avanços da ciência e da tecnologia devem servir para alavancar as estratégias de desenvolvimento nacional e contribuir para a valorização de direitos laborais e a redução do horário de trabalho sem perda de salários e direitos. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, o programa da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia não aponta, no entender do PCP, as soluções para os graves problemas com que os povos estão confrontados. Essa